Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Gama Rodrigues. Provavelmente a melhor forma de ficar a saber o que é ser um madeirense na Bélgica sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e, como é habitual, faço-me acompanhar pelo nosso enviado especial na Wallónia, Sr. Cristiano Gama. Ça va, Cristiano?
Ça va.
Boa Pá, noite. Estou hoje diferente. Estamos cara a cara, caralho.
Nem sequer foi preciso ir para o computador.
Não. A primeira gravação, os primeiros dois foram um improviso. A segunda foi gravação online perfeita.
Foi uma das melhores agora, que tivemos.
E agora, melhor que isto é difícil.
É em pessoa.
Cara a cara. Isto, pá. E não sei se sabes que dia é hoje. Digo hoje qual? É. Segundo o Neil deGrasse Tyson. Não sei se sabes quem é também.
Vou saber.
Vais, não sabes quem é o Neil deGrasse Tyson? O gajo que fez o Cosmos.
Ah, sei, sei. O gajo com o bigode lá.
Com o bigode, é. Isso mesmo. Meio fortezinho. Um pedacinho escuro de pele.
Bronzeado. Gosta do sol.
Pronto, ele disse, eu ouço bastante o podcast dele, que é o Star Talk. Para quem gosta de coisas do universo e de astrofísica, é fixe.
Ele por acaso é muito fixe.
Como pá, a melhor forma de aprender coisas sobre astrofísica,
ele explica super
é bem. Ouvir as coisas do Neil deGrasse Tyson, exatamente. E ele estava a dizer que hoje é o dia para Hélio terrestre. Isto quer dizer que é o dia em que a Terra está mais próxima do Sol. Se... Para quem vive aqui na Bélgica...
Está a sentir este calorzinho.
Nem diria que isto
é... a entrar nos ossos.
Se bem que na Madeira é outra história. Na Madeira parece que...
Parece que o Sol está bem próximo.
quando me perguntam aqui... Quando me perguntam a mim... na Madeira está sempre 30 graus e não sei o quê. Não. A gente tem as quatro estações, não sei o quê. Quer dizer... Apá, e cada vez que penso que digo estas coisas, parece que estou a dizer uma mentira, passo para mentiroso. Os gajos vão buscar o telemóvel, vão ver como é que está o tempo na Madeira, pá. 25 graus, céu limpo, pessoal aí para a praia, pá, estou a dizer um mentiroso do caralho, pá.
Para cá, mas tu só sentes falta do tempo da Madeira quando tu conheces o que é as quatro estações nos outros lados.
Sim, mas as quatro estações da Madeira...
E tem as quatro
estações como nós crescemos, penso eu, é... Ok, temperaturas amenas, tudo bem. Mas dá chuva no inverno, nesta altura de chover, não é?
Primavera, verão, outono, inverno.
Sim.
Há uma pequena variação de 1 ou 2 graus na temperatura. Mas elas estão lá.
Mas tu tens chuva quando é de ser chuva, supostamente na Madeira. Mas sim, hoje em
chuva
dia...
no inverno, tempo ameno no outono e na primavera, e verão no verão.
No verão, aquele calor. Até tanto que não era muito, muito habitual. A época mais baixa na Madeira costuma ser o verão, porque está bastante calor e bastante umidade.
A maior parte das pessoas nem sequer costuma ir lá. Mas...
Pois, no verão nem sequer...
Eles perguntam-me, qual é a melhor altura para ir à Madeira? A melhor altura para ir à Madeira é qualquer altura do ano.
Sim. Eu gosto de ir no verão. É o que lembra-me mais
o verão férias. Porque a gente aqui sabe que a maior parte do pessoal está de férias. Tu consegues encontrar os teus amigos que...
Exatamente.
Do secundário. Consegues ir passear lá para a serra. Consegues fazer muita coisa. No inverno dá para fazer, mas...
Já se bem não... que agora com... a mim ninguém me diz que isto não são provas que existem alterações climáticas.
Isto é verdade. Eu acho que desde que estou cá nunca tive um inverno tão quente aqui na Bélgica.
Sim, sim. Isto opa, pronto, um gajo vai dizer aqui, se calhar, uma aberração. Para quem está ouvindo isto na Madeira, hoje na Bélgica deram 15 graus.
15 graus?
15 graus. Pronto, na Madeira é de vestir os casacos todos que a gente tem em casa. Mas aqui na Bélgica é de despir a roupa toda e dançar na rua, porque está calor.
Para vos dizer uma coisa, 15 graus foi a temperatura média no mês de julho. Aqui na Bélgica.
Ah, sério?
Mas não teve muito mais que isso.
Sim, mas também isso é como uma barredade, porque normalmente aqui no verão também as temperaturas podem...
Às vezes chega a corda.
O verão aqui, supostamente o verão aqui, é melhor de se passar do que na Madeira.
É muito mais quente.
dá aqueles picos de calor, sim, é verdade. Mas quando está com os 25 graus, aquela temperatura tipo primavera, tá, dá aquele ventinho fresquinho, tá fraquinho.
Mas lá é pior, né, daquele lado. Porque o tempo lá é mais...
É mais úmido.
É mais úmido e não há tanto vento como disse lá.
Sim, tem mais montanhas lá.
Não tens tanto vento.
Seja... Quando o Cristiano está a dizer aquele lado, ele está a falar da Valónia.
Do meu lado.
Portanto, não vais para falar aqui um bocadinho de geografia.
Mas sim.
Valónia, mais montanhoso, colinas. Não se pode dizer que é montanha. Não. Montanha na Madeira...
Vai até aos 1800. Montanha aqui vai até aos
600. É uma azelte. Arrasca 600. E é com colinas e não sei o quê. Enquanto que para este lado é tudo planície.
10, 15, 20 metros máximo.
Yeah.
É, não, é tudo plano.
É tudo planozito. Pronto, pá, já tiveram a vossa aula de geografia. Pá, não sei. Isso, na semana passada temos a dizer que já estávamos a impedir de ver o Matrix, mas nós hoje...
Pimba! Vamos ver o Matrix.
E o que é que achaste, Cristiano?
Eu, por acaso, gostei do filme. Vale a pena ir ver. O final, pronto. Se ficar só assim, é como se comer um...
Tu achas que devia de haver... Achas que é... É comer um gelado de, e... É comer o epá e deixar a pastilha,
acho que é no fim. Acho que é no fim.
Não sei como é que lembrei desta agora, caralho. Falei em gelados.
Tu sabes que está lá, tu precisas de comer a pastilha elástica, mas... Falta qualquer coisa.
Por outro lado, pastilha elástica, se comes bastante a pastilha elástica, engoles saliva e faz-te mal ao estômago, sabes disso?
Dizem que sim.
Portanto, ainda sei se eles vão fazer uma sequela disto. Este filme acho que está bom assim. Se eles vão fazer uma sequela, podem estragar o que está bom. Sabes como é que há as sequelas?
Pode, sim. Já o primeiro, segundo e terceiro foi o que foi. Mas aquele final deixa a asa mais qualquer coisa.
Se bem que gostou do filme. Ah, eu gostei.
Não, por acaso, o filme até está agradável. É. Não digo que é o melhor dos quatro, mas...
O melhor...
Está no top 4.
Está no primeiro lugar, a seguir ao primeiro, que nunca ninguém vai conseguir fazer melhor que aquilo.
Que é o primeiro, por acaso foi muito bom.
O primeiro é excelente. Por isso, o pessoal que... Nem sequer vale a pena, o primeiro é o melhor. Pá.
Por acaso também gostei. Mas, olha, foi um serão bem passado. Acabar com uma cervejinha.
Uma cervejinha e uma pesa. Pronto.
Tipicamente mandarense.
Eu não sei, isso é tipicamente mandarense.
Carne.
Podia ser carne de vinho e alhos e o vinho seco.
Um vinho seco.
Acho que no último podcast falámos em carne de vinho e alhos e vinho seco.
Ah, mas é. Vale a pena.
Se tu vieres aqui no sábado, tenho vinho seco ali em vez. Carne de vinho e alhos não, vinho seco. Não tenho vinho seco, nem tenho carne de vinho e alhos. Eu tenho, é gaiado ali em vez.
Gaiado seco.
Gaiado seco. E um gajo faz um gaiadinho de escabeche.
A pensar.
Receita da pequera. Para quem não conhece a pequera, procurem no YouTube. Ele tem receitas tradicionais madeirenses com stock da camacha. É. Já viste a pequera?
Ainda não.
Estás a pesquisar. Cristiano, estás desatualizado.
Não, sabes que eu e as redes sociais são coisas que não me atendem.
Ah, o YouTube não é uma rede social, é um então, canal de televisão.
Ok. Bem-vindo. É o único que dá vontade de ir.
Pá. Sim, senhores. Pá, Cristiano, hoje vamos falar de um tema assim um pouquinho diferente, que é a integração na Bélgica. Principalmente fazer amigos aqui na Bélgica. A cerveja é uma boa forma de se integrar na Bélgica.
É, das melhores. É assim que eu aprendi a falar francês.
Ok, explica-te.
É simples. Vais a um bar, pedes uma cerveja, tornas-te fluido na língua da cerveja.
Na língua da cerveja.
Por isso é que eu nunca pedi alemãs. Não sei falar alemão.
Ok. Existe. Qual é a cerveja francesa da Bélgica? Para falar francês.
Francesa daquele lado.
Do teu lado?
Do meu lado tens a Leif que toda a gente conhece.
A Leif é do lado de baixo?
Dina,
ok. Pronto, agora não sabia. O Corso, se calhar, sabia desse.
É, por acaso é bom, mas é
a Isso básica. É verdade que essa cerveja é Leif.
É leve, é tu bebes o cheiro de outros e nem te bate muito.
Quando estás por já estás a voar.
E não é Red Bull.
Não é Red Bull, nem dá-te asas.
Mas para mim, uma das melhores é a Castile.
Castile.
Mas é do teu lado.
É do meu lado.
Este lado tem cervejas que não são nada mais.
Aqui tem Homer, tem Duvel, Castile, Grimberga. Greenberger a Brussels, assim
é,
Schroeder.
É, um bocadinho também.
Isto tem Affligem, Affligem é bom. Westmal, Bruxelles, Zotz.
E depois tem tudo. Do meu lado tens as Rochefort.
Chimay.
Chimay.
Rochefort, yeah.
Leif.
Yeah. Orvalo do teu lado, não esqueça.
Orvalo, é.
Orvalo do teu lado, é boazinha.
Tu consegues encontrar.
E aqui, mas aqui tem Westvleter.
Tu
já bebeste Westvleter? Também não é.
Mas já bebi uma Orval.
Orval também é. Orval encontra-se. Existe duas, é?
Só Orval é difícil de encontrar.
Tem aqui no supermercado.
Tens sorte, porque não é todos os supermercados que vendem.
Isso tem, é tudo da época.
Lá, eles, a Orval é tão procurada que eles guardam, não têm exposição. Tu tens de perguntar ao gajo, o responsável das prateleiras de álcool, se eles têm Orval.
Estás às vezes escondido dentro.
Eles escondem. E eles só vendem um ou dois packs de quatro.
Yeah.
Não vendem mais do que isso.
E pronto, pá. Como é que foi que...
A integração.
A integração. Tu, quando chegaste aqui... pronto.
Não falava a língua.
Não falavas a língua, que já falaste nisso no segundo podcast. Falaste na... Como é que tu aprendeste francês? Porque isso, pronto, é o primeiro ponto para te integrares aqui.
A primeira coisa é aprender a língua. Se não vais para um país qualquer e não sabes falar a língua, é meio caminho andado para não conseguires integrar.
Uma coisa que eu te digo é que deste lado, eu não sei se do outro lado também é assim, deste lado, eles têm a noção que o holandês é uma língua assim que complicada de se aprender. Então eles respeitam muito as pessoas que fazem o esforço para aprender holandês, as pessoas estrangeiras fazem o esforço para aprender holandês e falam holandês. Portanto, acho que quase todos os dias eu ouço dizerem, epá, estás aqui, há quanto tempo estás aqui? Ah, já falas holandês assim? Ah, oh, pá, fujo, impressionante.
Mas... Eles por acaso, não, eles também nos dão valor, porque lá também, daquele lado, como é uma zona de imigração, mas a maior parte de italianos, tu sabes que os italianos guardam um bocadinho do sotaque quando eles estão a falar outra língua qualquer. Como os espanhóis também.
Porque eles abram bastante a língua.
É. Quando tu sabes que está sempre um português a falar, ou um espanhol está a falar, ou um italiano, quando eles estão a falar outra língua.
Sim.
E andando, estava lá a falar.
Tu percebes quando aqui é um espanhol a falar holandês aqui? Por acaso estava a arruar-se machinho. Dá para reta caraças.
Não é para dizer mal, mas eles guardam aquele
sotaque. Quando eu ouço alguém falar assim com esse sotaque, sabes o que é faço? Eu meto a calça do Doraemon e começo a falar espanhol. Ei, gato cósmico! Mas pronto, continua para aprenderes a língua. Tu tiveste aulas?
No início tive algumas aulas, não foi muitas, tive 2 meses de aulas, uma vez por semana cada mês, ou seja, eu dava 4 aulas por semana, de 8 aulas, eu ia mais às aulas, era por causa de depois das aulas a gente ia socializar.
Ah, oh, ok.
Por isso é que eu digo, saíamos das aulas, passávamos num bar lá, tinha um barman que ele tinha estado no Brasil, ele sabia falar brasileiro.
Oh, caraças!
Ora, e então ele...
Falava bem?
Falava, por acaso, eu começava a... Ele servia algumas cervejas, um gajo a seguir ia falando, e ele ia-me explicando um bocadinho em francês, depois a gente estava lá, passava-se um bocadinho do tempo. A maior parte do tempo era passar a falar um bocadinho, não era para entrar em casa na altura, não sequer tinha filhos, era só mesmo para entrar à casa a hora que fosse.
Sim.
Ninguém me controlava. Estava tranquilo. E eu ia às aulas, saía das aulas e eu ia para o bar, bebia uma cervejinha ou outra, integrar a cultura.
E o Alexandre também foi isso? Um pedaço. Como é que ela aprendeu o francês?
Alexandre também foi mais ou menos a mesma história, mas ela levou mais tempo a aprender. E ela.
Mas ela foi um pedaço assim como tu? Havia trabalho, não interessava falar francês ou não?
Não interessava. Ela começou lá porque ele estava a precisar, onde o meu irmão estava a trabalhar, quando estava a precisar, ela foi para lá trabalhar. Mas ela tinha muitas coisas que ela não percebia. Ela não percebia, tinha tanto medo até de pegar no telefone para responder aos médicos.
Hoje em dia há Big Boss lá dentro.
É, hoje em dia ela faz as coisas no telefone. Depois a seguir chega a casa, tem o marido que faz as coisas.
Sim, claro. Sim, mas isso é outra história.
Isso é problema de mês, mas não vamos entrar
para aí. Isso é o costume. Eu acho que em português, em Portugal há a mesma coisa. Ah, trata tu, não sabes falar português. Não. Mas pronto. Então, a coisa da integração, tu... A que ponto é que tu achaste que... Porque um gajo está aqui insistindo nesta coisa de falar a língua, mas pronto, isso é a parte essencial daqui. Porque eles não te respeitam enquanto tu não falares a língua deles, no fundo.
Isso é a mesma coisa que tu apanhares algum estrangeiro que vai para lá e tu ainda só fala a língua dele, tu não percebes nada. O que nós, como somos uma ilha que é bastante turística, tu tentas te compreender, mas eles aqui eles estão-se a cagar um bocado.
Sim.
A estrangeiro, tu estás no meu país, aprendes a língua.
Sim.
Aqui eles até são bastante abertos a isso.
Eu, tipo, e não sei se tens a maior perspectiva. De um certo ponto, e daqui é a perspectiva que tenho, de um certo ponto eles são bastante receptivos a imigrantes. Eles têm uma legislação que ajuda bastante as pessoas a se integrar. Têm programas de integração. Têm tudo mais alguma coisa. Mas depois, se não for integrado num programa de... Eles se não forem obrigados... Não no sentido de ser obrigados, mas... Se eles não tiverem um programa por trás para fazer uma coisa contigo, se tu não estás a fazer uma coisa que seja dos interesses deles, não tem nada a ver contigo, já, se calhar já, não, já fazem que tu não existes.
É isso.
Eu não sei se estou-me a fazer explicar bem.
É, no fundo é, eles têm o programa, se eles precisam de ti, eles vão tentar ir buscar e vão tentar falar contigo, vão tentar integrar.
Se eles têm algum objetivo, mas a partir do momento que passa e o seu objetivo está concluído, pronto, acabou-se a relação.
Acabou. É um bocadinho uma relação por interesse, tipo, por eles.
Tipo, há aquela coisa de, pronto, isto é para criar amizades e integração, mas depois não é uma coisa que fazer amigos.
Pois não. Eles. Amigos, tu ajudas uma pessoa sem interesse nenhum.
Exato.
E eles ajudam-te, mas eles têm sempre uma agenda por trás, têm sempre qualquer coisa a pedir. Lá, pronto. No início...
E quando eu digo isto, tipo, eu não quero dar a sensação que o pessoal estava a fazer uma coisa por dinheiro. Era mais porque... quando viemos para a Bélgica, lá para a cidade onde nós estávamos, em Lidkerke, a cidade. Lá,
cidadezinha.
A velha. A pessoa que tratou da agência de recrutamento, tratou de nos integrar, apresentou-nos alguém na câmara que fazia a cena da integração. Pelos vistos, até porque conheço outras pessoas que vieram para aqui posteriormente, até para a Antuérpia, esses programas de integração são uma coisa obrigatória por lei em cada câmara. Existe, tem que haver um programa de integração para imigrantes.
Eles têm esses programas, mas, por exemplo, aqui é mais formal.
Dizer, se calhar.
Tem aquelas regras, vem
aqui
só,
tem tipo
do programa e tudo.
A gente tem umas coisas para preencher, exatamente.
E lá há o programa, mas tu, se não procurares, não vais saber que ele existe.
Porque eu, por acaso, nesse programa, eu tive um bocadinho de sorte em vários aspectos. Nós fizemos essa coisa de integração, mas as pessoas que nós conhecemos através desse programa só queriam fazer alguma coisa connosco no âmbito desse programa. Quando nós acabamos a integração, pronto, está despachado.
Já não, o meu problema está resolvido.
Sim, já tenho outras pessoas para integrar, pronto, agora vocês estão integrados.
Vai lá, sua vida.
Que é um pedaço. Não, nós temos um pedaço vazio.
É um bocado, é tipo, eles fazem o trabalho deles. Acabou o trabalho deles, não tem mais nada a ver contigo.
Exato. A única coisa, quando eu digo que tive sorte, eu a partir de, através desse programa, de tirar o máximo partido desse programa.
Foi conhecendo outras pessoas.
Foi conhecendo, tipo, uma dessas pessoas desse programa disse: ah, gosto de jogar futsal. Sempre joguei futsal. E uma das pessoas desse programa, eu tinha uma equipa de futsal numa cidade ao lado. Então pronto, olha, comecei a jogar futsal todos os sábados. Lá numa equipa de um torneio de cafés, eles fazem aqui muitos torneios de cafés de futsal.
Que é para desarrascar.
Pronto, e isso foi uma forma, pronto. Mas depois também, essas pessoas do futsal, eu só falava com eles quando era para jogar futsal, estás a perceber?
Era o objetivo.
Então, era o objetivo, tipo, a gente jogava futsal, eu ia para lá para o café com eles, beber umas cervejinhas e falar cada dia, pronto, era bom, gostava de uma cena mais informal, falar holandês e não sei o quê. Mas a conversa também era sempre a mesma. Chegava uma altura que eu também já sabia sempre responder. Sim, vim de Portugal, sim, sou enfermeiro, sim, não sei o quê. Sim, Portugal. O tempo não é sempre bom em Portugal, às vezes há mau tempo, sim. O que é que eu estou aqui a fazer? É Portugal, porque é que vim para aqui? Sempre a mesma história.
Nós fazemos sempre as mesmas perguntas.
É, exatamente.
É isso que, às vezes, um bocadinho na socialização, conversas de café, eles têm deixam um pouco a desejar.
Sim, eles têm aquelas coisas, perguntas fixas, não é?
É, têm um bocado as perguntas fixas, quase sempre as mesmas perguntas. Acho que uma altura tu já tens quase sempre as mesmas respostas também.
E depois chega aquela parte, quando eles acabam de falar contigo e têm aquele silêncio, um pedaço desconfortável.
Constrangedor.
Eles começam a falar uns com os outros e a falar lá no dialeto às vezes deles, tu não compreendes um boi do que eles estão a dizer.
Às vezes é melhor não compreender. Mas...
Se bem que... Pronto. Não, mas a tal coisa, não há assim... Eu acho que ela está a ser um assim negativo.
Não digo ser negativo, basta...
Mas é a realidade.
Tu podes saber falar a língua deles, mas tu continuas a ser um estrangeiro.
Sim.
E eles fazem... Não digo que fazem de sentir assim, é isso, mas... Eles podem tentar esconder um bocadinho, mas eles... Tu sentes logo que és sempre um estrangeiro.
Sabes que eu aqui tenho... Quando eu a conduzir aqui, não conduzi em outro, e tirei carta cá e não sei o que, nunca conduzi sem ser aqui. Mas eu aqui tenho de sempre fazer as coisas sempre direitinhas, de acordo com o que conheço que são as regras deles, das leis e isso assim. Porque a sensação que eu tenho é que eu, como estrangeiro, se fizer alguma coisa mal,
eles vão te cair assim.
Vão cair muito mais em cima do que se fosse um belga.
Isso é verdade.
E isso do outro lado também é uma coisa, uma sensação?
Eu tive um rapaz que trabalhava lá na Olimpíada, tirou carta há pouco tempo. Tem aquela carta com um L que ele está a aprender.
L van Lumperick.
E ele não pode conduzir sozinho.
L design. Sim.
E ele, o carro não tinha gasolina, e o que ele fez, da casa dele até à bomba de gasolina são 150 metros.
Sim.
Ele saiu da casa só para ir abastecer com o carro. A polícia apanhou a 100 metros de casa. Ou seja, ele só saiu-me da senha. Eles pararam o carro, mandaram sair e puseram-lhe um processo em cima. Ele agora está à espera para ir resolver o processo.
Mas ele não pode empurrar o carro até para uma de gasolina?
Ele estava a conduzir, mas quando tens o L, tu não podes conduzir sozinho. Tens de ter alguém. Mas,
sim.
Pode fazer 150 metros, tens de chamar alguém para ter o cuidado que saiba conduzir. Passou para meter gasolina. Isto leva o carro. Pumba. Vem assim. Não sequer deixavam passar.
Mas se calhar se fosse outro.
Se fosse outro, pronto. Para a próxima tenha mais atenção.
Um gajo também, pronto, se calhar já estamos a tocar um pedacinho neste e se calhar está a soar já os alarmes o pessoal que está ouvindo. As 5 pessoas estão a ouvir, se calhar está-lhes a soar os alarmes de não, racismo.
Não são todas as pessoas. Eles não são assim. Mas há uns que são.
Eles aqui, deste lado pelo menos, do lado da Flandres, eles têm a coisa de tentar dar a impressão que não são racistas.
Um bocado.
Do teu lado também.
Mas não é todos. Não é todos. Tem muitos deles. Porque
E depois têm os outros só mesmo explícitos. E tu perguntas. E tu dizes. E bem também é racista, isso torre? Mas você é um pedacinho racista, não? E o pessoal, sim, eu admito. Eles não essas coisas de admitir, às vezes são um pedaço malucos. Aqui, pelo menos aqui, são.
Lá eles são menos que aqui. Aqui são mais direitos. Lá.
Eles são um pedacinho mais direitos aqui, sim.
Lá eles são menos direitos, mas tu sentes algumas partes, não é toda a gente também. Mas tu sentes.
Sim, são pessoas como. Pá, em Portugal. Existe bastante gente racista.
Ah, se calhar existe mais...
Mais do que a gente gosta de admitir.
Exato. Mas Portugal sempre foi um país onde a integração prevalece. Vê o Brasil, vê o...
Sim.
Dentro.
Sabes que a gente em Portugal gosta de dizer? Nós fomos os primeiros a acabar com o racismo. Com o racismo, com a escravatura.
Mas também fomos os primeiros a começar.
Pronto.
Mas isto, pronto, é um bocado o manual da história de Portugal.
É moral. É tipo.
Embelezar.
Embelezar a merda como gajo fez. A miséria como gajo fez. Não doa nada que a gente não teve lucros nenhuns com isso.
Não é bem assim. Não é a miséria que a gente não fizemos nada. O que estava lá já estava.
Sim, mas.
Eles não ganharam nem perderam.
Acho que na mesma como começou.
Pois foi.
Portugal no fundo fez tudo, mas pronto, é uma parte.
Fez pouco, mas não teve. Não teve,
fez
não
muito.
Não lucrou muito com isso.
Não lucrou praticamente nada com isso, porque as coisas não foram direcionadas para onde tinham que ir.
Quem estava à cabeça do país tinha interesses.
Interesses diferentes.
Exato.
Pronto.
Era mais. Vinho e cerveja.
Vinho e cerveja. Falar em cerveja, vai-se voltar à Bélgica. Já fomos aqui um aporte.
Vamos voltar à Bélgica.
Porque o gajo falou de racismo.
Racismo.
Sabes que eu acho que isso às vezes aqui é uma mentira?
Racismo.
Aqui eu acho uma mentira. É uma ilusão, no fundo.
Para eles?
Para qualquer um. O pessoal mente-se. O pessoal que diz que sofre com o racismo usa o racismo como desculpa para qualquer uma coisa. Se bem que há casos e casos.
Há casos e casos.
E outro pessoal
causa isso para o benefício próprio.
Usa o facto de haver racismo para
beneficiar com isso.
Para beneficiar com isso, como por exemplo, opa,
para não fazer o trabalho corretamente e depois se houver uma crítica, isso é racismo.
Às vezes nas notícias aqui tu ouves bem, tu ouves as coisas do pessoal quando há problemas em. Quando há um problema na com as coisas de refugiados, aqueles acolhimento de refugiados, é logo a primeira notícia do telejornal nesse dia.
Pois é. Porquê? Por causa de demonstrar que os problemas são estrangeiros que provocam.
Mas é para ver como um pedaço das ideias deles são um pedaço fixas em relação, por exemplo, quando falas de Portugal, já só falam sempre bom tempo, não sei o quê, não sei o quê. Eles têm ideias fixas e não há nada que tu possas dizer aos gajos para lhes convencer do contrário. Mesmo que tu digas, eu sou português, eu venho de Portugal e isso não é como tu estás a dizer. Tipo, isto é um exemplo. Tem um gajo da minha equipa de futsal que foi agora para a Madeira de férias, 2 semanas. Por causa agora. E ele já tinha ido à Madeira quando tinha 16 anos, há coisa de 15 anos atrás ou mais. Ele estava a dizer, na Madeira tem 2 tipos de climas, tu vais para o norte, está sempre chuva, tu vais para o sul, está sempre sol. Isto não é assim.
Sim,
geralmente quando está sol de um lado, está chuva do outro.
É sempre...
Tu só não percebes isso porque não consegues. Eu disse isto assim, tu só não percebes isso porque não consegues estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Mas a verdade é essa, está sol de um lado, no outro não está, sem dúvida.
E geralmente, do lado no inverno, do lado de Santana, é assim, sempre bastante, é um pedaço mais frio.
É,
mas é porque a altitude é um pedacinho maior também.
Eu
explico isto a um gajo de Leiding, e sou da Madeira. Eu vivi 24 anos na Madeira e conheço a Madeira. Tu tiveste um mês na Madeira e conheço a Madeira pelo menos 24 vezes melhor do que tu. E tu estás a dizer que isto é assim, e tu queres-me convencer do contrário. E tu dizes que
porque
eu
ele sabe mais do que tu.
Porque ele sabe mais do que eu. E porque é que é isto?
Porque tu és português.
Eu sou português. Ele é sabe. Ele é belga, é mais inteligente. Mas Portugal fica em África.
Ah, não fica lá, né? Garantidamente.
É destas coisas que eu acho piada.
Pronto. O que é que vais fazer? Não podes batalhar contra a ignorância.
Mas tu, no fundo, tens amigos belgas? Ou tens algum pessoal que tu goste mais ou menos? Tipo,
eu tenho pessoal que os colegas, eu tenho os meus colegas de trabalho, eu até entendo-me bem com eles, mas não posso dizer que seja amigos.
E tipo, não há ninguém, e eu não sei se é por causa da cultura, mas sabe que já são mais freios, não são tão receptivos.
A cultura deles é um bocado diferente da nossa, por isso só por si já é um bocado.
É difícil fazer amigos. Ter mesmo amigos belgas.
Verdadeiro amigo. Como de lá que tu se for preciso disso, chamas.
E tenho melhor relação com pacientes do que tenho com o pessoal que se calhar vou jogar futebol e depois vou beber os copos, estás a perceber?
Estar lá, mas pronto, não é. Porque os pacientes, se calhar, eles dão mais valor a ti porque.
Vêm de outra forma.
Exato.
Exatamente.
Eles precisam de ti. E eles vêm-te como uma pessoa que vem-lhes fazer companhia durante um pouco de tempo. Enquanto os outros só vêm só mesmo para te divertir.
Esta conversa que eu estava a fazer agora do tempo e da Madeira, não sei o quê. Quando eu faço esta conversa com um paciente, e se calhar faço a conversa 2 vezes, e depois nunca mais me perguntam alguma coisa. Eles já sabem, pois, na Madeira isto é assim como tu me contaste.
Exato.
Mas tem aquela coisa, porque às vezes os gajos, eles têm aquela coisa... É aquela coisa, eles dão a sensação, querem dar-te a sensação que eles querem integrar as pessoas, tipo, mas depois tem é aquela firewall, tem sempre aquela firewall final que eles não deixam passar.
fazem-te uma pergunta, mas eles já têm a resposta dessa pergunta e eles não vão mudar. Só fazem por causa de parecer bem. Enquanto se for com um paciente, tu vais e há mesmo um interesse em falar, ai, não sei o quê, já estás aqui há não sei quanto tempo, porque eles, como não têm muita comunicação com outras pessoas, a primeira pessoa que tu chegas à casa dele, tu dizes, ele até é simpático, começou a falar e vão conhecendo e tornam-se um amigo. As pessoas que tu conheces na rua, tipo colegas da equipa de futsal e isso tudo, eles só te fazem as perguntas para parecer que estão interessados. Quando eles não estão interessados, eles têm a vida deles, eles fazem a vida deles, o que lhe interessa é a vida deles.
Até anoto um pedaço a relação deles entre eles. Claro, tu também conheces há muito mais tempo, mas é diferente do que eles, se calhar, dão. Têm mesmo outra vontade, estás a perceber?
Porque eles, se calhar, já sabem como é que ele vai reagir e tal, porque eles dizem, ele é como ele, pensa mais ou menos da mesma forma que ele vai reagir da mesma forma. Mas pronto,
tirando eu, que sou o melhor amigo de toda a gente aqui na Bélgica, os teus amigos que fazem. São portugueses?
Não, aqui na Bélgica tem. O meu irmão tem TT.
Sim.
Que eu acho que vem de vez em quando.
Pessoal com quem já. O teu irmão, obviamente, já conhece há uma carrada de anos.
Não há assim tantos como pensas. Não sou assim tão velho. E depois tem uma amiga romena. Eu, por acaso, entendo bem com esse casal. Mas também são imigrantes. Por isso é que a gente se entende mais ou menos.
Sim, é esse ponto que eu quero chegar.
Eles vivem mais ou menos a mesma coisa que tu e eu vemos, por isso é que partilhamos um bocadinho.
Mas só com a origem é que é diferente.
Exato.
Pois, nós é a mesma coisa, tipo, os nossos amigos é vocês.
Portugueses.
Tem o Zé, que eu conheço da equipa de futsal.
Pode jogar à bola e andar à bicicleta.
Sim, e depois tem o Cláudio e a Nádia, que conhecemos a aprender holandês. Eles tiveram aulas de holandês ao mesmo tempo que nós, pelo Skype, quando ainda estávamos em Portugal. E por isso, quando viemos para cá, viemos mais ou menos para a mesma zona, não gosto de entrar em contacto e tal. E depois o resto é polacos.
É isso, tu conheces alguns portugueses, os portugueses seus que tu entendes de bem, que eles vivem mais ou menos da mesma forma que tu. Depois aqui tens os outros estrangeiros.
Mas eu acho, e sabes o que é que eu acho? Uma coisa que eu acho impressionante é. Eu escrevi o Pedro no futebol. Escrevi o Pedro no futebol para os miúdos. E digo, não é que vocês são os portugueses. Ei! O teu filho deve ser um grande jogador. Quem é que vos meteu na cabeça que os portugueses são todos bons jogadores de futebol? Isso não eram os brasileiros. Não eram os brasileiros que sabem todos jogar à bola. Não achem já dar a pontapés na bola. E depois, tipo, uma coisa que eu acho piada, não sei. Ele fez uns treininhos. O Pedro é bom jogador, ou tem jeito para jogar a bola, não sei o quê. Ele fez só 3 treinos e só sabe correr em frente e entra com a bola pela baliza dentro, mas pronto, vocês acham que ele é bom jogador? Assim, está no sangue, assim, vocês acham que eu sou um bom jogador?
É que não vejam ele jogar.
Vocês já me viram jogar a bola para saber se eu sou um bom jogador. Mas dá-me piada, tipo, aquela conversa que eu às vezes penso, será que isto é verdade ou isto é só para dar manteiga?
Mas tem ideias preconcebidas de que é uma pessoa. E para eles o que eles pensam é a verdade.
Achas que estamos a ser um pedaço negros?
Estamos a ser um bocado negros porque
é a realidade.
Não vou dizer que é a realidade, mas.
Mas tipo,
uma grande parte da realidade é assim.
O gajo aceita a realidade e vive com isso, não quer dizer que seja mau.
Não, mas eles até são simpáticos e são politicamente corretos.
Sim, isso eles tentam ser o máximo politicamente corretos.
Ou seja, sendo uma pessoa que tu também és mais ou menos politicamente correta.
Aí até há bastantes coisas aqui.
E
por outro lado, há bastantes coisas aqui. Isto é só para terminar assim, numa forma mais.
Positiva.
Apá, eu acho que tem bastantes coisas aqui que faz muito mais lógica do que em Portugal.
Isso, por acaso, eles têm partes que estão muito mais bem organizadas.
Bem organizados e, tipo, quase não se sente tão frustrado com coisas do dia-a-dia.
Coisas básicas que supostamente é A mais B,
Por exemplo, tens que escrever o Pedro no futebol e precisava de um documento a comprovar que veio aqui, que o Pedro sempre viveu aqui na Bélgica. Nasceu aqui e viveu. É português, mas nasceu. E precisa de um documento que descreva os lugares todos onde ele viveu até hoje, o lugar onde ele tenha, o lugar onde ele nasceu, o lugar onde, e todas as residências onde ele viveu até agora. Não é muito difícil. Quanto tempo é que achas que demorou a arranjar esse documento?
Um mês?
Não, 5 minutos.
Foste à comuna?
Na comuna, no site da comuna, meti os dados, meti o bilhete de identidade e recebi o documento em PDF, carimbado.
Pô, se fosse em Portugal era um mês.
Se fosse em Portugal? Se eles não se esquecessem.
Era um mês e se eles não me perguntassem para aqui, quer dizer, querias um documento desses.
Pronto. Eu gostava de dizer uma frase que é do género: um gajo pode chegar aqui, falar a língua deles, comportar-se como eles, mas parece que um gajo nunca é aceito como um deles.
Não sei, é um estrangeiro.
É um eterno estrangeiro. E se tu vais para Portugal, e isto se calhar é uma, ainda mais como, se calhar nem sequer vamos entrar muito por aí, mas eu só quero lançar esta ideia.
És um imigrante.
És um imigrante para sempre.
És imigrante em Portugal, estrangeiro no Portugal.
Ou seja, tu não tens assim um... O teu sítio é um pedaço assim, indefinido, não é?
É um bocado, tu nunca sabes onde é que vais-te pôr. Mas também chega uma altura que tu deixas de pensar nisso. E só pensas é, vou ir a Portugal, aproveito. Estou aqui e vou aproveitar também.
Cristiano, tu tens alguma melhor que esta para o Rei Gama?
Rei Gama, queres o quê?
Tu tinhas já me falaste, já me disseste duas com piada hoje.
Por acaso hoje é... Ah, falamos uma com... Havia um gajo...
Não, contas as duas, conta uma, guarda
a outra. Há sempre uma ou outra.
Sim.
Havia um gajo, ele disse, olha, foda-se, ontem estava tudo bêbado e mesmo assim 5 gajas convidaram-me para sair.
Ai, caraças.
Fogo. E o outro pergunta, como é que foi isso? Entrei na casa de banho errada.
Sabes que tu me contaste isso antes de vermos o filme e já me tinha esquecido de como é que era. E eu acho que fui a que disse, olha, conta assim. Já tinha esquecido. Mas ainda bem. Não. Ah pá. Tens mais uma coisa a acrescentar, não é?
Olha, vemos para a semana.
Ah pá, então pronto. Vamos para a semana. É como mais é uma curta e grossa do Cristiano. Terminamos este episódio. Ah pá, quanto a vocês ouvintes, ah pá, não se esqueçam. Mandem as vossas ideias, comentários para o pdc.podcast.2022@gmail.com. E estejam onde estiverem, por esse mundo fora, do Funchal ao Pico Ruivo e do Porto Santo ao Polo da Serra. Obrigado por acompanharem o podcast e quanto a mim e ao Cristiano, pá, estamos de volta para o próximo, a próxima semana, próximo domingo, não percam, pronto, pá, não percam o próximo episódio, porque nós... Também não! Ah, pá, tu não pegas o dragão mal, caralho!